Tá começando No Estoque. O assunto hoje é sobre reconhecimento de marca. Por que nós estamos de rosa, Brenão?
Que tá bombando esses dias, né? Acho que tem certeza que vocês já viram ou já ouviram falar do filme da Barbie, né? Que é um baita exemplo de força de marca.
O motivo da gente estar de rosa e o motivo da gente reconhecer que Barbie é rosa, o universo dela é rosa, é o exemplo da força que o reconhecimento de marca tem para as empresas e como você pode ter fruto sobre isso.
E, cara, eu fui bombardeado, né? A gente é mais das redes sociais e a gente tá ali presente nisso. Foi bombardeado de coisas super legais que eu vi né, de preparação do lançamento do filme da Barbie. Por um exemplo, acho que o Burger King fez uma ação, montou um menu especial para, né, para conectar com o filme da Barbie. Acho que a força foi tão grande, foi tão bem planejado que conseguiram unir forças com várias empresas, né? Para realmente ressaltar e jogar essa força lá pro alto.
É, tem as ativações que são, né, oficiais, mas tem também o hype, né? Que o
Total.
pessoal acaba, nós aqui estamos aproveitando esse hype rosa e vamos seguindo. O negócio é que o reconhecimento de marca, ele é uma forma de você encurtar o seu caminho, né? Durante a jornada do cliente, ele tem momentos de decisão. Se você tem uma imagem positiva, mais fácil você, menos esforço você terá que ter para poder conseguir conquistar o cliente, né? O cliente já está naturalmente mais propenso a comprar de você. Então, quanto mais icônico você consegue ser, quanto mais você consegue construir essa imagem, né? Fincar sua bandeira dentro de algum elemento, mais fácil para você quando esse elemento foi importante. Então, por isso que, se for para ser rosa, é Barbie. Se for para ser preto, é Oppenheimer, que é o outro filme que está lá bombando.
Exemplo legal, né, de rede social de novo. Todos os stories que a gente via, que não tinha nada falando que a pessoa estava indo no filme da Barbie, mas quando eu via uma pessoa usando rosa, eu falei, essa galera tá indo no cinema, tá indo assistir Barbie. Então acho que é esse gatilho que causa na nossa cabeça, né? Mesmo não tendo nada falando sobre aquela marca específica, você bate o olho e fala, putz, é aquilo.
Isso, e é esse reconhecimento, bater o olho e pensar, putz, é aquilo que é o que nós estamos falando, né? A gente trouxe alguns elementos aqui, alguns outros exemplos, né? Que você pode começar a como. Quais elementos são possíveis. Desculpa. Quais elementos são possíveis de você criar esse reconhecimento? Vamos começar pela cor, então, já que a gente já falou, né? Acho que vamos fechar nesse aí. Tem uma outra cor que é legal.
Qual?
Numa bebida que você bebe muito, que você gosta muito. Nós dois gostamos muito.
Cerveja?
Cerveja. Qual é a cor mais emblemática da cerveja que reflete muito sobre força de marca?
Cara, quando você falou cerveja, verde. Eu
Verde.
pensei na Heineken.
Exatamente.
E não foi combinado, hein, galera? Isso aqui
Soltei o Breno na bomba aqui, no mato, e deu certo. Pois é, eu quis deixar na surpresa porque é um exemplo dessa força que a Heineken tem, construída ao longo de anos, que você tem que sustentar com qualidade, com bom atendimento, com longevidade, né? Depois disso, você fala assim, opa, verde, primeiro que vem, top of mind, lembra desse termo? É o primeiro termo que vem na cabeça, né? Isso é um exemplo de reconhecimento de marca.
Agora tem um que a gente sabe a importância, porém a gente sabe a dificuldade também, que é criar um ícone, né, para mostrar, para a gente conseguir traduzir nossa marca num pequeno desenho ali que a galera vai lembrar da
Num
gente,
símbolo,
um
né?
símbolo.
Exatamente. Um bom elemento de reconhecimento de marca é ícones ou logos, e aqui vale a pena a gente dar uma destrinchada nisso.
Boa.
A logo, ela é mais completa, ela pode envolver o nome, a grafia, ela pode somar também o ícone mais o nome, e isso compõe a logo. Quando você tem só um íconezinho que pode conter na logo ou não, né, pode ser uma imagem em paralelo, mas pode estar contida na logo, você tem esse símbolo, esse ícone.
O famoso tchan, né? Você dá. No nosso caso, inclusive, a gente pode explorar esse ícone de diversas formas, em estampa, por exemplo.
Sim, é verdade. E aí a gente trouxe, eu acho que um bom exemplo, não o melhor, que tem muitos. Esse foi fácil de trazer exemplos, mas eu peguei só dois. Primeiro, acho que é da Lacoste, que é aquele jacaré, né? Que inclusive a Lacoste no Brasil ela tá ganhando outro posicionamento. Acho que naturalmente, né? Não, não foi pensado por eles, não. Que é da galera do funk, é a galera ali
Trap, principalmente.
um
Verdade.
pouco mais de street, assim. E aí agora ela mudou até a placa em umas lojas, virou Lala.
Lá, lá.
Porque os caras chamam de Lalá, entendeu?
Que massa,
E aí
né?
só que manteve o jacaré, porque é o jacaré que fala.
É o exemplo da marca conversando com o público, né? Se
Exatamente.
adaptando e sabendo que quem leva a marca pra frente é o público.
Então você viu algum jacaré, você já pensa que é Lacoste. Muito.
mas eu tenho um exemplo de ícone que eu não sei se vocês colocaram, mas é o ícone nas costas das camisetas da Bem Dizer.
Sim.
Eu reconheço camiseta da Bem, eu assim, eu conheço estampa por estampa, mas ainda assim, o que mais me faz eu bater o olho na pessoa e saber que era Bem Dizer é a logozinha reposicionada. E a quantidade de pessoa que já me parou e falou: véi, por que que a logo é aqui? Eu falo, é exatamente por isso. Ela acabou de cumprir seu propósito, justamente você perguntar e conhecer a marca.
Muito bom gancho, que era esse que era o motivo de a gente fazer esse episódio inteiro, para mostrar que a Bem Dizer tem elementos que fazem a gente também ficar, né, distinguir em relação às milhares de marcas que existem por aí, né? Nossos produtos, né, em geral, tem um íconezinho, né, tem nosso símbolo, na verdade, nossa logo, não sei mais qual que é a melhor definição correta do design, nas costas, com um deslocamento, que inclusive tem gerado uma certa polêmica interna aqui. Acho que vale a pena a gente falar de novo dela.
Sim, né? Essa, como é que eu falo? Essa diferenciação de colocar algo deslocado nas costas, o que que aconteceu? A gente tem várias referências legais de estampas grandes nas costas, né? Que, inclusive, Mato e Morro, depois, se não der para colocar o link, vão até no nosso site que está reposta e está até muito bonito. Mas são estampas nas costas, localizadas nas costas, que esse símbolozinho, né, deslocado, por mais que ele seja maravilhoso e traga um tchan, ele atrapalhou nisso, né? A polêmica interna é, pô, tiro no tiro, onde eu coloco, reposiciono para frente, para cá, mudo. Mas acho que é uma discussão boa, né, Léo?
É. Que... A gente substituiu ele pelo nome, né, mais embaixo. E a gente ouve muito, já ouvi algumas reclamações de clientes já. Nossa, gostava tanto dele, prefiro o outro, né?
Vamos ter que avaliar.
Mas pelo lado positivo, é um elemento distintivo nosso, né? Então esse ícone é uma forma de reconhecer que aquilo ali é Bem Dizer.
E esse ícone, tava até falando da dificuldade, né? Trazendo um pouquinho da nossa história. A gente foi chato, né? Pra chegar no nosso ícone, assim...
Nossa logo.
E o ícone em si, a gente...
A gente queria um terceiro, né, um separado, um elemento mais visual. Não conseguimos ainda.
Não conseguimos, porque pô, é Sim. difícil pra caramba. E temos aqui um outro exemplo de ícone, só pra fechar, que eu sei que você gosta muito, né? Já li o livro, que é o da Nike.
Muito legal.
A gente vê aquela vírgulazinha. Inclusive tem uma história legal por trás que a gente bate o olho, identifica. Então traz muito essa, né, identidade da marca ali no ícone dela.
Pois é. Seguindo então, pensando em Nike, vamos pensar sobre a concorrente mor da Nike. Acho que eu posso falar isso, né?
Claro, Adidas.
Adidas, agora pensando em design de produtos. Outra forma de você distinguir, que eu acho que o nosso ícone que nós mencionamos atrás também tem a ver, né? Que é como você consegue ter elementos nos seus produtos, que você repete ele, que você consegue fazer com que o cliente identifique que ele é um produto seu. Você não precisa colocar seu nome, não precisa colocar sua logo, mas só você ter sempre uma estética... repetitiva, de certa forma, né? Mas que seja bonita, a pessoa já fala, opa, aquele ali é o produto que eu tô procurando daquela marca. A Adidas, ela é famosa pelas três listas. Você vai ver três listas, você vai falar que é da Adidas mesmo, não falando que é, não tendo uma logo clara. Se você vê um concorrente com quatro listas, você fala, ah, tá próximo.
já dá um bug ali na cabeça. Né? É, a Adidas realmente, eu acho que é o melhor exemplo disso. E agora um outro elemento que puxando a sardinha pra gente, acho que a gente usa bem, acho, não, tenho certeza que a gente usa bem desde o nosso primeiro dia, que é o cheiro.
Sim.
É algo que afeta ali o sentido, o olfato da pessoa, ela passa em frente à loja, ela já remete àquela marca, né? No nosso caso, a gente usa tanto nas lojas, quanto nas nossas peças que a gente vê no e-commerce, e fez tanto sucesso, né, começou a linkar tanto o cheiro da Bem Dizer, que a gente trouxe até virando um produto, né, pra galera poder consumir e realmente levar aquele cheiro para casa. Outra marca que faz isso tão bem quanto a Bem Dizer, Farm, né? Acho que a gente chega no shopping, numa dada Farm ali, a gente já dá aquela fungada assim, já sente aquilo ali, já sabe, já vai até meio que, acho que até um guia aonde que é a loja da Farm, que acho que cria uma força muito grande para o produto e acho que agrega valor, né?
Sim, sim. É, o cheiro, não vou entrar no mérito de questões olfativas, não, mas ele remete a várias coisas além de produto, então por isso que é muito importante. Outra legal de shopping também é a M. Martin, que é verdade. Loja que é coisas de casa, assim, que tem uma identidade muito própria também, que deve vender bastante esse cheiro, inclusive. Só que o cheiro, né, linkando com essa questão olfativa, que gera outros sentimentos... Ele é curioso, porque nem sempre ele precisa ser bom e perfeito. Às vezes ele é só único, Que aí um exemplo legal é o Mercado Central aqui de BH. É ou não é?
Inclusive, cara, levei, tipo assim, vieram turistas aqui, as amigas da minha namorada vieram aqui visitar, levei no Mercado Central, elas falaram exatamente isso.
Tem um cheiro único o
A
Mercado
gente
Central. E aí, por exemplo, né, tem algum momento. O mercado, ele tem zonas ali, né? Tem áreas um pouco mais cheirosas, outras menos, enfim, né?
Para daqueles bichos.
Mas de certa forma, quando você entra, você já reconhece ali, tem um lugar de coisa boa, cheio de comida mineira legal, cheio de coisas tradicionais, né? Tem toda uma questão do passeio, da diversão ali, de experimentar comida e tudo mais. Aquilo ali remete, então você consegue, né, linkar. Se você ouvir cheirar esse cheiro, sentir esse cheiro em outro lugar, você fala assim: ah, parece com o do mercado. E o fato de você falar parece com é um reconhecimento de que o cheiro do mercado é um reconhecimento de marca dele. Ficou confuso, não?
Não, eu tô lembrando dos comentários do cheiro. É verdade, vai pelo bom, pelo ruim, pelo cheiro que é esse. Não sabe se é bom ou se é ruim. É uma mistura ali bacana.
Mas é meio que a vibe do mercado também, né? Lá, tipo, lá tem uma vibe confusa e tipo que você quer surra de cheiro que você tá ali o tempo inteiro. É o mercado, praticamente.
Surra de cheiro. Eu acho que o mercado são surra de informação, né? Beleza, seguindo então, vamos falar sobre estampa, porque eu acho que é a nossa praia. Nós temos estampas icônicas já, cara. Podemos falar isso. Pelo menos, claro que nas nossas proporções.
Sim.
Né? Acho que é a Fidken, a Reda, todas essas que a gente tem, essa estética ali de, né, que a gente foi construindo desde 2017, é bem próximo nosso. Então, o conjunto da estética da estampa, com a camiseta estonada que nós usamos, com o Mineirês, acho que é bem a nossa identificação, o nosso reconhecimento, né?
Com certeza. E muita gente chega pra gente e fala, ah, bateu o olho, a primeira coisa que identifica realmente é isso. Pô, é aquele conjunto. Ah, não, é aqui central, é mais sotaque, é estiloso, né? Não é aquele negócio esquisito.
É.
E acho que a gente conseguiu, a gente preocupou com isso, Léo. Acho que
Sim.
assim, a gente tem um mérito nesse sentido também de, desde lá do início, a gente quis também criando, né, mesmo que aos pouquinhos, essa identidade das nossas estampas, sem também, né, ficar refém delas, que foi uma preocupação nossa, que acho que a gente tem que ter um mix para agradar, né, diferentes públicos que não querem também só isso. Mas sem dúvida, essa identidade a gente conseguiu criar bem. E é um ponto de sucesso de outras marcas também que a gente tem como referência.
Com certeza. E eu acho que estampa, né, pensando em marca de moda, é um dos elementos principais dessa identificação. E a gente pode remeter muito àquelas marcas de luxo, que tem sempre aquela estampa, realmente o termo é estampa icônica de cada marca, que ela repete essa estampa há 100 anos, até porque são marcas centenárias, muitas delas. Usa em bolsa, usa em lenço, em vestido, em tudo que for possível, eles repetem aquilo lá, porque aí vira realmente aquele ponto de, putz, isso aqui é a marca. Então, bons exemplos, Louis Vuitton, né, que aquele é meio, ela varia um pouco a cor, né, mas é geralmente marrom, né? Tem. Agora, inclusive, você viu que a Louis Vuitton fez o novo diretor criativo é o Pharrell Williams, aquele cantor.
Vi.
Eu vi isso.
E aí ele trouxe um algo mais comercial, mais street e tal, mais de, né, da estética dele. E ele fez uma releitura dessa estampa, cara. Essa estampa tem umas coisas meio quadradas, tal, ele fez isso pixelado, mas com uma identidade muito, muito igual. Então você vê o pixelado, você ainda consegue perceber que está dentro da linha da Louis Vuitton. Muito interessante isso. Isso só se consegue fazer porque eles têm esse reconhecimento. Mesma coisa, botar um rosa, você vai falar, opa, é Barbie. Burberry também, que é um xadrez assim meio bege com umas linhas, muito famoso também. Tem outras que é a própria Gucci, Chanel tem. Tem uma marca aqui de BH, talvez. Mas virou bem Brasil, que é da galera do Jiu-Jitsu. Eu lembrei do nada dela hoje. Que é uma linhazinha vermelha. Tá, tu começa conversando com a Supreme. A Supreme, ó. Estampa
Supreme é
Supreme, pronto.
total.
Just do it.
Just Do It da Nike, é. Mas era everyday porrada, né? Então os caras só tem essa estampa, taranã. Quando você vê aquilo, você já identifica. É a galera do Jiu-Jitsu está usando, né? Então esse reconhecimento, o cliente, ele espera o reconhecimento. Ele quer que quando as pessoas vejam ele vai sacar que ele luta jiu-jitsu.
Cara, e dá para mesclar? Dúvida agora, sincera. Mesclar ícone com estampa icônica? Porque quando você estava falando isso, eu fui tentando pensar algumas aqui do Brasil, e eu vejo que a Reserva, ela pegou o ícone dela, o passarinho, e trouxe numa sequência de estampas que você vê, você entra na loja da Reserva, assim, você procura aquele passarinho em diferentes, não sei, tipo fantasias do passarinho, né? Isso é um exemplo também de estampa icônica ou seria mais ícone bem utilizado?
Eu acho que na linha que a gente está seguindo aqui, a gente está falando da estampa repetindo mesmo. sem variar muito ela. Então seria se
Entendi.
só uma estética do passarinho fosse repetida,
Entendi.
né? Como eles deram mais vida pro passarinho, colocaram ele de outras formas, outros
Virou
elementos,
quase
né?
uma linha, né?
É, aí você já quer ver o passarinho, sei lá, detetive, o passarinho bebendo cerveja, o passarinho
Barbie.
voando, Barbie,
Eu
Oppenheimer com
tive
chapéu e
dificuldade de falar
charuto.
isso.
Pois é, então acho que é mais sobre o passarinho ser icônico,
Faz
né?
sentido.
Seguindo, eu acho que esse aqui, entra muito de design de produto, mas não o produto da. Vamos pensar assim, que tem o produto que é o motivo da venda, né? E tem o design de produto das coisas acessórias, dos insumos. Então, por exemplo, papelaria, embalagem, né? Sei lá, envelope, essas coisas. Muitas marcas, e aí eu acho que a maioria é só marca que já conseguiu mesmo quebrar aquela barreira da iconicidade total. Consegue que quando você tá vendo algum elemento dela de embalagem, você já fala, puta merda, é aquela.
E do caixa também, porque é caro esse trem de embalagem, viu,
É.
galera? Mas sem dúvida,
Tô deixando
concordo.
mais claro que eu tô querendo dizer, um ótimo exemplo é o Starbucks. O cliente quer ser visto usando, segurando aquele copinho, né, cara? E quando você vê aquele copo, é Starbucks, cara. Pronto. Branco com verde, um pouquinho de marrom, é Starbucks, né? Acho que aquela estética do copo, não sei se foram eles que inventaram, mas é algo americano, né?
Sim.
Paper cup, essas coisas, pra você poder tomar no metrô, enfim, aquela tampinha. Só que eles chegaram na proporção tão grande que você vê, você fala, copo do Starbucks. E eles vendem o copo agora.
É, virou produto, né? Tá tão forte. Cara, eu tenho uma aqui que a gente nem elotou na nossa colinha, mas que é o slogan. Não sei se o slogan.
Ah, boa.
Tipo o Gabriel falou, Just Do It. É, se você vê o Just Do It em qualquer lugar, o que que você vai lembrar?
Nike.
Nike.
Sim.
Então, acho que um slogan bem feito, né? Ele entra como um reconhecimento de marca e talvez um dos principais ali para quem quer. Realmente ser lembrado e ter uma marca forte ali no mercado. Você
Cara,
consegue lembrar de alguns?
de slogan não, mas eu tenho uma coisa. Você tem algum exemplo de slogan bom para dar mais um?
Gabriel, você tem? Eu
Eu tenho,
tava.
que senão eu vou entrar
Feliz
dentro.
não tem cura. Inspirada por Minas Gerais.
Boa. Mas essa do Just Do It, cara, ela vai além ainda, bicho. A Nike, ela tem uma profundidade de conexão e de brand tão grande que essa questão de ganhar, de ultrapassar, de vencer, que ela vai, não, né, não, vai muito mais além do que a gente imagina. Esse slogan Just Do It, ele surgiu numa campanha da Nike. A Nike tava perdendo espaço para uma marca chamada N1, que era uma marca dos caras mais de street. A Nike virou basquete NBA e N1 virou basquete de rua. Então os caras que jogavam basquete na rua estavam usando N1. Quando ela começou a chegar no, na NBA e ela começou a conseguir bons frutos, né, a N1, a resposta da Nike foi fazer um comercial onde ela não falou nada. Eram os caras batendo bola no ritmo de uma música, cara. Tchac, 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 só preto e branco, não tinha símbolo da Nike. Acabava a música em ritmo de bola batendo no chão, escrito Just Do It. Toma.
Caraca.
Os caras vendem um lifestyle só com Just Do It. Just Do It vira
Acabou,
um
cara.
lifestyle,
Só
velho.
faça, vai lá e faça, encara, regaça, sacou?
Bateu e
Isso aí é, isso aí, ou seja, eu consigo fazer, você não. É muito legal, né, cara?
cara, eu acho que depois de uma história dessa, é a hora do corte no estoque.
Eu aposto que você não viu Barbie ainda o filme, mas você já viu toda essa ativação que tá rolando. Nós entramos na onda, mas o papo foi sobre reconhecimento de marca. Por que que a gente vê rosa e fala, é Barbie?